Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje nós temos o prazer de receber Rocinde José Correia, assessor de Relações Internacionais da Uni Evangélica, uma universidade localizada em Anápolis, Goiânia. Rocinde, em primeiro lugar, um prazer estar aqui conversando com você.
Um prazer, José, estar falando para os ouvintes do programa Sala de Visita e compartilhar um pouco do que tem sido a nossa experiência no Brasil, não apenas com a universidade, mas também com as outras organizações que eu tenho trabalhado, e um pouco do objetivo da nossa visita à China.
É a segunda vez que está vindo aqui na China. A primeira vez também teve o mesmo motivo, que é esse de representar a universidade e procurar parcerias?
Sim, o objetivo foi contactar universidades para possíveis parcerias acadêmicas, culturais, considerando o crescimento das relações culturais, comerciais entre Brasil e China, como dois países do grupo chamado BRICS. A nossa instituição entendeu que deveríamos oportunizar aos nossos estudantes esta relação com outras culturas. E a China é um país de muito potencial para o relacionamento Brasil.
Como nosso público ouvinte ou os nossos internautas estão espalhados em várias partes do mundo, em primeiro lugar, gostaríamos que você falasse um pouco da cidade Anápolis e da Uni Evangélica, da universidade que você representa.
A universidade fica localizada no estado de Goiás, cuja capital é Goiânia, e Anápolis é uma cidade de médio porte que fica localizada a 50 quilômetros de Goiânia. E como o Distrito Federal, Brasília, fica também no estado de Goiás, né? A nossa cidade fica entre Goiânia, que é a capital do estado, e Brasília, a capital federal. Então ficamos muito bem localizados no interior do estado de Goiás, mas no centro do Brasil. Costumamos dizer que nós estamos realmente no coração do Brasil e perto da capital, né? A nossa universidade é uma instituição comunitária, de médio porte, hoje já com mais de 20 cursos superiores, incluindo cursos de medicina, vários cursos na área de engenharia, odontologia, direito, cursos na área de educação, agronomia, e se destaca pelo aspecto comunitário. É uma instituição de educação que acredita na educação como ferramenta de transformação social.
A universidade agora está partindo também para esse processo de internacionalização, né? Isso pode explicar um pouco a sua vinda à China.
Exatamente. É um processo sem volta, é uma das vertentes da globalização, né? As universidades entenderam que tem que formar um profissional, né? Os seus egressos, seus estudantes, enquanto futuros profissionais, precisam entender que tem que se prepararem para atuarem em um mercado de trabalho globalizado, né? É preciso entender também a capacidade de interagir com outras culturas para realmente somarmos para a humanidade, né? E a nossa instituição, compreendendo isto, além de hoje ser uma recomendação do Ministério da Educação no Brasil, a questão da internacionalização, porque está inclusive incluído como critério de avaliação institucional. Considerando essas duas vertentes, foi lançado um programa de internacionalização do qual eu tenho tido o privilégio de participar. Nós já temos parceria com algumas universidades a nível mundial e na China já temos convênios formalmente assinados com duas universidades, uma universidade de Shenyang e uma de Kunming.
Fala um pouco desses primeiros passos do convênio.
Nós estabelecemos os convênios, logicamente, numa perspectiva muito maior de cooperação cultural, educacional, científica, acadêmica, onde muitos projetos podem ser desenvolvidos. Agora, temos que começar pelo mais simples, e o mais simples é a troca de estudantes. Nós já temos enviado estudantes brasileiros para estudarem língua, o mandarim, aqui na China. E nessa perspectiva, pretendemos um futuro bem de curto prazo para médio prazo, trocas também na área de estudantes virem para um semestre acadêmico, por exemplo, e também recebermos estudantes chineses do Brasil ou para estudarem a língua portuguesa, mesclado com cultura brasileira, que podem ter também a vertente de negócio ou alguma outra experiência que a nossa instituição tenha, que possa ser de interesse dos estudantes chineses, né? Como, por exemplo, negócios com o Brasil. Né? E num futuro um pouquinho mais à frente, que certamente demora mais a ser construída, mas faz parte da visão deste projeto, cooperação na área científica acadêmica, com troca de professores e até a realização de pesquisas conjuntas. Brasil-China, né, comparando projetos que são aplicados aqui com experiência de lá, que são aplicáveis lá com experiência daqui, e assim somando conhecimentos para o bem da humanidade.
Mas é fundamental a formação de mediadores, né? Mediadores da cultura, que são essas pessoas que vêm para aprender a língua e vão para o Brasil para aprender o português ou vêm do Brasil para aprender o chinês. Então também é um passo que precisa ser intensificado, não é verdade?
Isto. Há pouco tempo nós recebemos uma delegação da Embaixada da China, em Brasília, em nossa universidade. E naquela época estava representando o responsável pelo Departamento de Negócios. E eu fiquei bastante impactado quando, ao final de sua fala, naquele evento acadêmico, ele dizia para o nosso reitor, para os nossos estudantes, que a China tem interesse em relações com o Brasil, não apenas comercialmente falando, mas também culturalmente falando. E nós também valorizamos isto. A gente entende que quando estamos estudando uma língua, nós estamos aprendendo outra cultura, estamos conhecendo outras pessoas, e isto vai se desdobrar. A consequência natural disso é que os outros relacionamentos, sejam comerciais, sejam acadêmicos, sejam científicos, ganham outra dimensão a partir desses relacionamentos pessoais, principalmente respeitando as diferenças culturais e o que cada cultura tem a somar com a outra.
Alcindes, estávamos conversando sobre alguns cursos nessa área ambiental, no trabalho com a agricultura familiar, que pessoalmente eu vejo com muita força para parcerias com países aqui na Ásia, especialmente a China, a Índia, enfim. Comenta um pouco mais sobre alguns desses cursos, como também educação física, área de esportes, né, que são cursos que abrem grandes perspectivas para a aproximação também dessas culturas.
Mais uma vez, obrigado, professor José, por nos dar essa oportunidade de falar um pouco de alguns dos expertises que a nossa instituição tem. Nós temos um mestrado em meio ambiente, sociedade e tecnologia. Como nós sabemos, o Brasil faz parte entre diversos biomas, como o Cerrado, que é a região que a gente está. Também temos a Amazônia, que é mundialmente conhecida como uma das áreas a nível mundial de maior biodiversidade. Então, nós temos a oferecer, por exemplo, para a comunidade internacional, e incluindo aí alunos, profissionais, estudantes, pesquisadores chineses, curso de férias, curso de verão, com oportunidade de, inclusive, ter aulas em loco, tanto no Cerrado quanto na Amazônia. Nós já temos parcerias com instituições da Amazônia, que poderíamos, por exemplo, ter uma aula prática, ou uma conferência, um seminário, numa sala de aula flutuante, numa embarcação sobre o rio Amazonas ou em um de seus afluentes, ou visitar um projeto de conservação ambiental que porventura esteja em curso na Amazônia. E dentro desse mesmo programa, também temos alguma experiência na área de educação em segurança alimentar, que envolve agricultura familiar sustentável. Nós sabemos que a questão da segurança alimentar é uma grande demanda para os países de grande população, como Índia, China, para os países em desenvolvimento, como Brasil, Índia, China, países africanos também. Então nós, com muita alegria, podemos colocar à disposição um pouco dessa experiência que temos acumulado. Inclusive, em nosso corpo docente, temos pesquisadores de institutos de pesquisas de agronomia no país, e com muito prazer queremos compartilhar essa experiência, não apenas como uma coisa acadêmica, mas principalmente porque tem o objetivo de saciar a fome daqueles que mais necessitam.
Hoje a parceria é fundamental. Sem parceria não podemos avançar no conhecimento, não podemos inclusive descobrir que muitas coisas que procuramos na verdade já estão às vezes feitas, né? Então as parcerias abrem essas possibilidades?
Nós acreditamos piamente que não fazemos nada sozinho, que nós precisamos constituir parceiros, somar conhecimentos. Nós estamos aqui na China buscando parceiros que possam, identificando com nossos ideais, darmos as mãos para fazer algo.
Quais as tuas impressões sobre a China, sobre o povo chinês, sobre as cidades que você visitou?
Eu acho que para todo ocidental que chega aqui na China pela primeira vez ou segunda, eu acho que o que nos impacta é o tamanho. Tudo aqui é muito grande, né? É um grande país, uma grande população, cidades enormes. Outra coisa também, percebe-se um desenvolvimento pulsante em todas as áreas, né? Área tecnológica, área de construção civil, área de educação, área de infraestrutura. Então a gente percebe que é um país pulsante, é um país que caminha para realmente ocupar uma posição de liderança a nível mundial. Espero que seja ao lado de outros parceiros, como o Brasil. Por isso estamos aqui, acreditamos nisso. Mas também estou impactado com a cultura chinesa, uma cultura de um povo educado, um povo trabalhador, um povo que a gente percebe uma firmeza, um povo que a gente percebe uma característica de humildade, mas também de determinação. Um povo trabalhador, um povo determinado, um povo obstinado, uma cultura que já passou por muitos altos e baixos. Eu acho que isso forjou na característica do povo chinês essa determinação. E a gente percebe isso no dia a dia, nos poucos contatos que eu tive aqui.
Agora, entrando mais no lado pessoal, antes de você assumir essa nova missão de assessor internacional da reitoria da Associação Educativa Evangélica, Uni Evangélica, você teve um longo tempo na aeronáutica brasileira, né? E você tem uma paixão, assim, uma ligação muito forte com a Amazônia.
Sim, na minha juventude eu tive o privilégio de prestar o concurso para a Academia da Força Aérea, onde se formam os oficiais, né? E, graças a Deus, na aprovação, graduei-me em oficial aviador da Força Aérea Brasileira, onde servi por mais de 25 anos. E, logicamente, tive a oportunidade de conhecer todo o Brasil, voando, pilotando os aviões da Força Aérea Brasileira. E naquela época, por muitas vezes, fazendo os voos de suporte para os pelotões do Exército Brasileiro nas fronteiras, ali na região fronteiriça, na região Amazônia, com os demais países da América do Sul, pousando em regiões bem longínquas, apoiando os projetos do governo junto às tribos indígenas, junto às comunidades ribeirinhas. A gente foi se identificando com aquela parte do Brasil que infelizmente nem todos os brasileiros conhecem, mas que eu tive o privilégio de conhecer ainda enquanto exercendo a minha atividade profissional. E houve então um tempo, após a minha passagem para a reserva da Força Aérea, eu tive o convite para atuar junto a uma organização não governamental que desenvolve projetos de apoio social, desenvolvimento comunitário, também de apoio à saúde para a Amazônia. E por mais 15 anos trabalhei com essa instituição diariamente, levando voluntários para a Amazônia, desenvolvendo projetos de apoio àquelas comunidades. Isso é um pouquinho da nossa história antes de começar esse último trabalho, que é agora na Assessoria de Relações Internacionais da Universidade.
Rocindes, para terminar, gostaríamos que você deixasse para os nossos ouvintes e internautas uma mensagem.
A mensagem é de unidade, a mensagem é de interatividade, a mensagem de acreditarmos uns nos outros, a mensagem é que não tem ninguém maior do que ninguém, nem que sabe mais do que um ou outro. A mensagem de fraternidade: eu estou aqui porque acredito nas relações Brasil-China, mas muito mais do que isso, porque acredito nas relações entre os povos. Eu creio que a partir do momento em que todos nós, seres humanos, entendemos o valor que o nosso próximo tem e que juntos podemos fazer mais, nós estaremos assim construindo um mundo melhor.
Muito obrigado, foi um prazer.
Muito obrigado, professor José, e agradeço o privilégio de falar aos ouvintes do programa Sala de Visita.
Obrigado.